Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de início de semana sobre NFL. No programa de hoje falaremos sobre os dois tópicos quentes dessa off-season, draft, principalmente trocas no topo do draft. Eu e o João vamos falar sobre os times que podem subir, por quem subir, é um topo do draft que promete muita emoção. E depois falaremos dos jogadores que já assinaram novos contratos. Vai ter um episódio extra essa semana, na terça-feira à noite, falando da primeira onda de contratações do mercado de free agents da NFL. Os times nessa segunda-feira podem começar a acertar contratos com jogadores. Esses que a gente vai falar hoje são caras que renovaram ou que haviam sido dispensados, então eles não precisam respeitar esse prazo mínimo, mas a partir do dia 11 várias contratações vão acontecer. E aí no podcast do dia 12 a gente vai debater sobre os primeiros nomes que foram contratados, e por isso a gente vai ter um episódio extra nessa semana. A gente vai falar hoje, por exemplo, sobre Baker Mayfield, que renovou com o Tampa Bay Buccaneers. Teve um quarterback escolha de primeira rodada que foi trocado, e eu vi muita gente comemorando o fato dele ter sido trocado. Então, muitos assuntos para a gente falar no podcast. Tem uma promoção, o maior sorteio da história do podcast Cara dos Esportes. Vou sortear um Pix de R$300, João. Eu pensei em coisas que eu poderia sortear, tipo, sei lá, qualquer coisa ali no valor de R$300. Eu cheguei a olhar para sortear um Vale iFood, algo do tipo assim. Mas eu pensei, é melhor dar os R$300 e a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Facilita a minha vida também, é só passar o Pix ali. Então, mas na segunda metade do programa, eu vou explicar como você participa desse sorteio. Não deixe de se inscrever, liga a notificação, deixa 5 estrelas no Spotify, deixa like se você estiver no YouTube, aquela coisa toda. Muitos recados no programa de hoje, programa quente. E eu vou dar um alô pro meu convidado aqui, que é o meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista da Tribuna. Falo aqui sempre, um dos maiores especialistas em draft nesse país, torcedor da Universidade Ohio State. João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Gabriel. É muito legal você ouvir você falar de Ohio State sem criticar. É gigantesco.
Vamos entrar aqui no programa. João, primeiro tópico que eu botei aqui na pauta, eu não passei a pauta para você, eu discuti por alto aqui, então vai ter muita coisa no freestyle, que eu sei que você é o cara que improvisa bem. Eu tenho sentido alguns rumores, alguns especialistas divulgando ranking. Sinto que há uma narrativa de queda do Drake May, que era basicamente até uma semana atrás o consenso como o segundo melhor quarterback da classe, atrás apenas do Caleb Williams. E eu queria começar por esse tópico, porque acho que impacta os times que vão subir, por quem que eles vão subir e tal. Eu coloquei aqui na minha pauta: suposta queda do Drake May igual smokescreen, que é cortina de fumaça. Eu acho que é muito mais o agente, o olheiro ali, sei lá, do Giants, do Titans, dos Patriots, ligando ali pro jornalista falando: pô, tô ouvindo dizer que ninguém gosta do Drake May, que ele vai cair no draft. Pra mim é mais isso do que realidade. O que você acha?
Pode ter um pouco dos dois. Eu acho que sempre tem isso. As semanas que levam ao draft, é bem real a gente pensar que não tem. Mas o Drake May, ele era o cara que poderia, ali do topo, ele era o cara que poderia bambear. Eu acho difícil que o Williams cair, achava difícil o Marvin Harrison cair. O Drake May, ele saiu meio que da disputa com o Caleb Williams há um tempo e entrou numa disputa com o Jaden Daniels. E o Jaden Daniels, ele tem os prêmios, ele tem o Heisman, ele tem os stats. Então, eu particularmente prefiro o Drake May. Mas não é difícil você imaginar alguém que se apaixone pelo Jaden Daniels. Não é difícil. A gente já viu isso acontecer em outros drafts que a gente achou, cortina de fumaça. E não era. A situação me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, 2018. que se você me falasse um mês antes do draft, quem ia ser a primeira escolha? Sam Darnold. Se você falasse uma semana antes do draft, quem ia ser a primeira escolha? Sam Darnold. Se você falasse um dia antes do draft, quem seria a primeira escolha? Sam Darnold. Se você falasse uma hora antes do draft, eu achava que era o Sam Darnold. E acabou sendo o Baker Mayfield, que era o cara que era basicamente o oposto do Sam Darnold. Ele era o cara que tinha a experiência no college, ele era o cara que tinha os troféus, ele era o cara que já tinha vencido. O Sam Darnold era o projeto. E acabou sendo isso. Então, eu não me surpreendo o Jaden Daniels ter essa subida. E quando a gente fala em draft, uma queda, ela geralmente está associada com alguém subindo. Ninguém cai de bobeira. Alguém cai porque outra pessoa que está ali roubando o lugar dela. Então, eu não acho que é de todo... Tem algum fundo de verdade. Eu acho que vai acontecer, aí já é outra história. Mas eu acho que tem ali um GM na NFL falando assim, e esse Jaden Daniels aqui? O cara deu um rasgo, ele tem a experiência do college football, tem mais anos que o Drake May. O Drake May é um cara muito mais cru.
Jogou uma conferência mais difícil, né?
É, jogou uma conferência, jogou em LSU. Então é outra história. Então, mas, de novo, esse período do draft é não confie em nada e confie em tudo que você lê. Porque tudo existe e nada existe também.
Pra mim, é muito mais smokescreen do que... E acho que você tocou num ponto importante. Basta um time achar que o Jaden Daniels é melhor, e se esse time for o Washington Commanders, o Jaden Daniels vai ser escolhido na frente do Drake May, né? Porque não há necessariamente consenso, pode ter consenso na mídia, mas até um ponto que a gente tem observado nos últimos anos, né, João? Parece que, por mais que a gente tenha mais informações hoje em dia, de certo modo eu acho que a diferença das opiniões dos times e da mídia, eu não sei se está maior, não sei se a gente acompanha com mais atenção, mas parece que a gente, na mídia, a gente pensa numa coisa e ano após ano, a ordem que os jogadores são escolhidos mostra que a maioria dos times pensava totalmente diferente, né?
Isso é um fenômeno que começou ali por volta de 2020, não sei se você vai lembrar. Foi o ano da pandemia. E ali foi o ano que, antigamente, todo mundo tinha acesso basicamente às mesmas informações. Uhum. Todo mundo ia para os mesmos Pro Days, todo mundo ia para o mesmo Combine, todo mundo assistia os mesmos jogos. Então era quase difícil você formular uma opinião diferente. Na pandemia, quando o acesso ficou restrito, os times tiveram que ir um pouco mais a fundo a cada jogador. Não, se eu quero esse jogador, é um trâmite muito maior para eu ver um Pro Day dele, para eu ir ver ele lançar, para eu ter uma entrevista com ele, porque estava tudo restrito naquela época. Eu podia, vou espalhar aí 50 olheiros e eles vão nos 50 Pro Days que tem. Não. Então, naquele ano, aqui ficou mais pedido. Eu acho que isso acabou pegando nos anos seguintes. Acho que os times começaram a dizer, não, se a gente fizer um trabalho mais restrito, até por uma questão de eliminação de custos, de tudo, eu não sei. Muita gente fala que hoje em dia o home office voltou por causa da pandemia. A gente percebeu isso. E na NFL talvez possa ter voltado. Em vez de você mandar 50 olheiros para 50 por mês, você manda 20.
E também você não mandando 50 olheiros, a chance de vazar a informação do seu time diminui também, né? Que eu acho que é uma parte importante desse processo.
E sinceramente é meio que o caminho contrário do que a gente imagina, né? Porque tem a teoria que ninguém nunca vai testar, mas tem a teoria que, tipo, será que o melhor GM de draft da NFL não é simplesmente o consensus board? Será que se um GM fizer todas as escolhas baseadas no consensus board, que é que você, se você for pegar, é uma lista de consensos
basicamente você faz uma média com todos os principais rankings disponíveis de especialistas, né? Aí você forma, se você buscar consensus board NFL Draft, você encontra. E eu já vi essa teoria, realmente, né? Claro que...
Será que a porcentagem de acerto vai ser maior?
Cara, eu acho que não seria menor. Acho que seria na média. Acho que é uma questão de... Eu acho dizer aqui que não precisa de ter olheiro, né? Isso não é isso que a gente tá falando. Eu acho que hoje em dia a gente tá evoluindo mais pra análise do jogador, como que ele se encaixa no seu esquema, no que você pretende fazer, porque eu acho que a avaliação do jogador em si você encontra fácil e você faz mais fácil. Mas enfim, vamos avançar aqui. a gente tem na ordem do draft Chicago Bears, Washington Commanders, New England Patriots, Arizona Cardinals, Los Angeles Chargers na 5, New York Giants 6, Tennessee Titans 7, Atlanta Falcons 8, Chicago Bears 9, New York Jets 10, aí passa Vikings, Broncos, Raiders, Saints. Pensando nesse topo do draft, João, pensando nesses três primeiros quarterbacks, né, que Caleb Williams, Drake May e Jaden Daniels. Se você tivesse que apostar hoje a sua vida, qual time você apostaria subindo por um desses três quarterbacks?
A vida é complicada, né? Mas eu vou com a resposta que você não quer ouvir. Você não quer ouvir, que a resposta é fora. Enquanto Justin Fields, o quarterback do Chicago Bears, a aposta mais segura é o Washington Commanders subindo na 1.
É, mas assim, eu acho que esse navio zarpou.
Eu acho, e esse é só um detalhe, a decisão é essa. Se o Chicago Bears ficar com o Justin Fields, aí o Chicago Bears tomou essa decisão. A gente quer o Justin Fields como quarterback do futuro, aí eu acho que é quase certo que o Washington Commanders vai fazer a primeira escolha. Porque na minha cabeça não tem por que não ser eles. Uhum. O Chicago Bears quer trocar a escolha e o Washington Commanders quer subir. Então, na minha cabeça, não faria sentido não ser eles. Mas aí, a gente parte desse princípio. Que o Chicago Bears quer ficar com o... Se eles não quiserem ficar, eles vão selecionar o Caleb Williams na primeira. Aí eu vou partir para onde você queria chegar na pergunta e falar quais os times fora do top 3 pretendem subir.
Eu acho que esse navio Justin Fields ficar nos Bears já zarpou. Eu acho que essa já acabou e, pra mim...
Enquanto ele não for trocado, ainda tem especulação.
Cara, mas eu acho que os Bears podem muito bem não trocar o Justin Fields antes do draft. Eu não ficaria surpreso se isso acontecer. Porque pode ser uma situação do, tipo, os Eagles segurando o Sam Bradford depois de ter draftado o Carson Wentz. Subiram duas vezes no draft pelo Carson Wentz. E aí eles trocaram... Trocaram o Sam Bradford por um bom valor pro Minnesota Vikings. Eu não acho que o Bears precisa obrigatoriamente trocar o Justin Fields antes do draft. E eu cairia da cadeira aqui, causaria um terremoto se eles não draftassem o Caleb Williams. Mas o plano B seria realmente trocar para baixo. E nesse ponto, o Washington Commanders parece que ama o Caleb Williams mesmo, né? Então eles são os candidatos número 1. Tirando esse top 3, eu tenho um palpite aqui, João, e eu quero a sua opinião. É palpite de analista, 100% frio. Eu acho que os Giants são um time com mais ânimo para subir no draft. E eu seria pelo Jaden Daniels ou pelo Drake May. E eu acho que é uma troca parecida. Você citou o Sam Darnold? É uma troca parecida com o que os Jets fizeram para selecionar o Sam Darnold, né? Que eles subiram da 5, se eu não me engano, para número 2.
6.
6, né?
6 para 3.
6 para 3, 2 foi o... Segundo arco.
Quem foi que selecionou o 2?
Ai, meu Deus. Eu te esqueci.
Posso contar a história? Posso contar a história? A história que vem circulando na internet dessa escolha?
Não, diga.
Os Jets trocaram a 6 para 3, que a princípio é uma troca burra. Eles trocaram antes do draft. Eles não sabiam quem estaria disponível na 3. Segundo os reports, os Jets estavam confiantes em 3 quarterbacks naquele draft. Por isso que eles trocaram da 6 para 3. Os 3 quarterbacks seriam Baker Mayfield, Darnold e Josh Allen. Seriam esses 3. A princípio, os Jets acharam que iriam ficar com Baker Mayfield. Eles tinham confiança nisso. Cleveland vai de Darnold, Giants vão de Barkley e a gente fica com o Baker. É. Quando o Baker é selecionado na 1, o Jets falou: opa, eu acho que a gente tem uma chance no Darnold, que era o número 1 no board do Jets. E o Mike McKegnan conta essa história. Ele fala assim: eu tinha certeza absoluta que os Giants não iriam selecionar o Darnold. Eles amavam o Saquon Barkley. Só que o meu medo na hora foi: o Denver Broncos ama o Darnold. No momento que ele caiu, eu fiquei com medo do John Elway pular para a segunda escolha e selecionar o Darnold. Dizem os reportes que o John Elway tentou de... O Mike McCarthy não fala isso. Ele fala que ele comprou o John Elway um ano depois. Pá, achei que você ia. Ele falou assim, eu tentei de todas as formas. Os Giants não atenderam o telefone.
É, essa história, eu acho que a gente até falou sobre isso aqui no podcast um tempo atrás. É, dizem que o Dave Gettleman nem atendeu e foi um... Sabe o que foi? Por que eu não lembrei? É aquela coisa do trauma, da mente querer te proteger do trauma. Mas enfim, eu acho que é uma troca parecida, né? Os Jets subiram da 6 para 3 pelo Sam Darnold, né? Os Colts selecionaram com o Quinton Nelson com a 6ª escolha. E eu coloquei aqui os Giants subindo para a escolha número 3. Eles têm, os Giants têm a 6ª escolha nesse momento. Você acha que duas escolhas de segunda rodada e uma de quinta fecham o negócio com os Patriots? Porque eu acho que com o Commanders, eu acho que ele não trocaria. Porque tem aquela coisa de divisão e tal. Eu acho que o Washington não faria. Então teria que ser para número 3 com os Patriots.
Eu não acho que duas escolhas de segunda rodada e uma de quinta faz o negócio. Porque na época já tocaram 3 escolhas de segunda rodada. Mais a 6ª. E esse ano eu acho que é um ano mais complicado para você subir. Porque você tem 3 quarterbacks só. Naquele draft tinha, entre aspas, a esperança de, honestamente, 4.
Yeah.
Na época a gente não contava o Lamar Jackson como uma escolha para você. Vamos ser honestos aqui, certo? É. Estou errado?
Não. Lamar Jackson não era.
Naquela, você tinha esperança de 4. Fazia sentido. É, não era expectativa de ninguém. Então naquela época fazia sentido você trocar para 3, sendo que você tinha 4 quarterbacks que eram considerados escolhas top 5.
Uhum.
Sam Darnold, Baker Mayfield, Josh Rosen e Josh Allen. Esse ano você só tem 3. Se um time depois da 3 não vai conseguir um quarterback desse nível, na minha opinião. Então o New England Patriots está falando assim, por que, que eu vou vender mais barato para você se o que eu acho que seria o meu voto, se o Minnesota Vikings está aqui,
é,
oferecendo umas coisas para rodar no ano que vem.
É, a gente vai falar sobre o segundo patamar dos quarterbacks e dos times no draft. Tirando essa do Washington Commanders para o Chicago Bears, que eu concordo plenamente com o seu raciocínio, que é, eu diria que é a mais provável de acontecer. Qual time você consegue ver? Ou você concorda que é o Giants, o mais...
Não, eu acho que o Giants é o que se alguém bobear lá na frente, o Giants está afim. Eu acho que o Atlanta Falcons é um mais menos, mas eu gosto bastante do Minnesota Vikings para isso. Acho que o Minnesota Vikings
subir é um time dar 11 que... para o top 3 já é caro pra cacete, né? Esse que é o problema.
Mas o Minnesota Vikings é um time que não pode simplesmente falar assim, ah não, a gente vai esperar ver qual é. Eles têm Justin Jefferson.
Yeah.
Justin Jefferson vai esperar pra ver qual é? Não vai.
É, a gente vai falar sobre esse segundo patamar de times, mas João, Dia do Consumidor é essa sexta-feira, dia 15, mas já está rolando muitas ofertas nesse mês de março, que é o mês do consumidor, basicamente a Black Friday do primeiro semestre. O que você está pensando em comprar nessa semana?
Eu tô guardando dinheiro, De repente vai ser uma promoção legal, quem sabe, pro PlayStation 5, né, pra gente jogar um Madden, de repente, quem sabe a gente faz uma série, tá, aqui do
Verdade.
Eu com Jets e você com Giants.
Verdade. Quem consegue vencer o primeiro Super Bowl primeiro? Não levanta do...
Pra dar 0 pessoas vendo.
É, não levanta do computador enquanto não vence o Super Bowl com os Giants. É um esqueleto aqui na minha cadeira. Eu penso também em comprar um PlayStation 5, mas a minha prioridade nesse momento, tô pensando em comprar um iPhone novo, porque esse meu tá mais cansado que um running back de 30 anos. Vamos ser bem sinceros, né? Vocês sabem meu amor pelos running backs. O melhor lugar para procurar as melhores ofertas é no Promobit. Você busca lá e eles te mostram o que está com desconto. Se não tiver, você pode criar sua lista de desejos e adicionar o produto que você está de olho, que eles te avisam quando tiver uma oferta boa. São mais de 700 ofertas diárias enviadas por pessoas. Tem eletrônicos, videogame, TV, celular, roupa, bebida. Não falta opção. Entra lá no Promobit, baixa o app e fique por dentro das ofertas. Saí do script aqui rapidinho. Eu e o João, antes de entrar no ar aqui, a gente estava olhando camisa do Flamengo lá, porque... É...
O Flamengo é uma máquina de jogar
futebol. É, eu não quero que isso seja usado depois contra a gente, mas a gente está muito empolgado com o desempenho do time. Ainda bem que não foi gravado a gente falando sobre as expectativas do Flamengo. Teve um de nós dois que falou que esse time pode ser tão bom quanto o de 2019. Que eu não vou revelar quem que falou. Mas é isso, entre lá no Promobit. Muito obrigado pelo apoio aqui, Promobit, Prestigin, os patrocinadores do podcast Cara dos Esportes. Vamos pro segundo patamar. E outro patamar, como diria Bruno Henrique. Eu coloquei esses times que a gente citou: Atlanta Falcons, Minnesota Vikings, Denver Broncos, Las Vegas Raiders. Subir pro top 3 é bem caro. Ainda mais você saindo ali da oitava, da décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira escolha. Então eu imagino que esse pessoal tá mais no alcance ali de um J.J. McCarthy, um Bo Nix, um Michael Penix. Esses são os caras que você sobe no draft? Ou é o cara que, pô, chegou aqui a 13ª escolha aqui, Las Vegas Raiders, vamos selecionar o Bo Nix? O que você acha, João?
É complicado, né? Porque, de novo, draft não é uma ciência exata, então a gente nunca sabe qual é a resposta certa. Mas esses times, até o mesmo trabalho que eu citei, eles teriam que seguir a estratégia do Philadelphia Eagles, na minha visão. Uma troca só eu acho que não faz o negócio. Tem que pular um pouquinho pra cima e depois ir pro top 3.
O nome do J.J. McCarthy tem ganhado muita força, né? Tem boatos até que os Patriots gostam bastante do J.J. McCarthy, que eu acho que coloca lenha na possibilidade dos Patriots trocarem pra baixo pra um time como os Giants e selecionar o J.J. McCarthy.
Sim, quem gosta bastante de J.J. McCarthy são os Chargers, né? Mas não vai acontecer.
O ex-treinador dele, dizer, em Michigan, é o treinador atual dos Chargers, né? Só pra quem não...
Quer dizer, o Jim Harbaugh falou que aconteceria, mas ele não vai fazer. Mas ele falou que o J.J. McCarthy era o melhor jogador do draft.
Eu aceito o Justin Herbert nos Giants.
Então, eu acho que você vai ter que se apaixonar por um desses, porque... Você nunca quer selecionar um quarterback depois da décima escolha. Ah, mas o Patrick Mahomes. Ah, mas o Lamar Jackson. Acontece também, mas nunca é o ideal, porque o melhor quarterback vai sair na primeira escolha. O segundo melhor vai sair na segunda. Então é...
Você ficaria confortável em entrar com um desses três caras como seu quarterback titular incontestável na semana 1 da próxima temporada?
Não. O Michael Penix talvez, e mesmo sendo o Michael Penix, que eu mais desgoste desses três. Eu acho o Bo Nix tem mais potencial, o DJ McCarthy tem mais potencial. Mas o Michael Penix talvez, porque, de novo,
tem a
minha
idade,
Penix é quase um profissional já, né? Ele tem 75 anos de escola de futebol. Então talvez, mas, de novo, eles não são caras que te enchem os olhos, são caras com defeitos, são caras que tem um projetinho atrás deles.
Michael Penix, nessa altura, já tem um PhD, né? Provavelmente, né? Na Universidade de Oregon. Em Auburn também.
Washington,
verdade.
Esse é o Bo Nix. Oregon é o Bo Nix.
Ele...
E também tem 20 anos de college, já.
Eu confundo. Cara, eu consigo ver... Eu ficaria surpreso se um desses times subisse, eu acho que eles são os caras que você seleciona ali, se ele cai no teu colo... Beleza, né? Mas, porra, pagar, tipo, múltiplas escolhas de segunda rodada pelo J.J. McCarthy, pelo Michael Penix, pelo Bo Nix, confesso que eu não sairia muito confiante. Mas para um time, os Vikings, por exemplo, eles têm a 11ª escolha. Você renova o Kirk Cousins e traz um desses. Pô, maneiro. Agora, um time como os Raiders, para promover uma disputa até me fugiu o nome do quarterback dele.
Aiden O'Connell
e J.J. McCarthy e Bo Nix não me inspira muita confiança.
E a gente tem visto nos últimos anos um processo no draft da NFL que é meio contra esse tipo de jogadores. Tem visto a primeira prateleira de quarterbacks saírem rápido, como sempre sai. A segunda tem sido puxada para trás.
Uhum.
Ano passado a gente viu Bryce Young, C.J. Stroud e Anthony Richardson saindo com as 5 primeiras escolhas, correto?
Sim.
O Will Levis caiu para a segunda rodada. Ninguém se contentou um quarto melhor quarterback na primeira rodada do draft.
É.
A gente já viu isso acontecer outras vezes.
E tinha um fenômeno...
Ali, o cara que tem a 17ª escolha, ele não se contenta mais com o quinto melhor quarterback do draft. Se for pra isso, eu vou selecionar na segunda rodada. Porque ninguém vai selecionar.
Sim.
O time que precisava de quarterback já selecionou lá na frente. A gente viu isso no ano do Malik Willis. Só o Kenny Pickett foi selecionado na primeira rodada.
Sim.
E era um ano que todos os quarterbacks pareciam ser tier 2 e 3. Não tinha tier 1, ninguém foi selecionado, o Kenny Pickett sobrou.
É tão engraçado, né, a posição de quarterback, como ela é destacada do futebol americano, que é quase como se tivesse dois drafts, né? Os drafts dos times que tem quarterback e o draft dos times que não tem quarterback, né? Porque o quarterback é tão mais importante que a gente viu por muitos anos ser raríssimo o quarterback saindo na segunda rodada. Porque o que acontecia? Se o cara era minimamente na estratosfera de ser uma escolha ali top 60, ele subia pro topo da primeira rodada, né? E aí você tinha, como o João falou, primeira metade do draft saem os quarterbacks da primeira rodada, na segunda não sai um, e aí volta a sair só na terceira rodada, né? E saiu o Will Levis na última temporada, que fazia desde o Jalen Hurts, 2 anos antes, que não tinha também, se não me engano, no quarterback na segunda rodada, e antes do Jalen Hurts, também um tempão, e tipo, você vai voltar para, sei lá, Jimmy Garoppolo, Andy Dalton, né? Então é muito incomum o quarterback sair nesse... Não queria te trazer um trauma aqui, João. Mas eu...
Que trauma, que jogou um total de 0 snaps pelo Giants.
Impressionante isso. É... Over-under aqui, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix, pra sair na primeira metade da primeira rodada. Você acha que sai os 3 ou sai 2 dos 3?
A história diz que sai os 3. A história no geral. A história recente não.
6 quarterbacks no top 16 é muita coisa.
Top 16? Eu vou de não. Eu vou de não, porque eu acho que 1, 2 ou 3 vão sobrar. Porque, de novo, é o que a gente está falando. Quando você sai da primeira prateleira de quarterbacks, vira uma coisa que não existe ciência por trás. Porque quem diria que Malik Willis seria uma escolha de quinta rodada?
Foi quarta ou quinta, alguma coisa assim. E a gente defendia aqui no podcast que ele era... Que ele deveria ser a escolha de primeira rodada, se eu não me engano, né?
Não, a gente defendia que ele era o melhor quarterback da NFL. A gente defendia
melhor
que ele
tinha que
ser...
Melhor quarterback do draft. Não tem NFL, pelo amor de
Deus. Tinha gente que defendia que ele tinha que ser a era... Quem tava com no topo daquele draft?
É...
O Detroit Lions? Tinha gente que defendia... O Detroit Lions tinha a segunda escolha.
É, exatamente.
Ou a primeira, o Jacksonville Jaguars, que não ia ser selecionado. Tinha gente que defendia que o Detroit Lions tinha que ser uma Malik Willis na 2.
Exatamente.
Então é. A gente não vê mais casos do Johnny Manziel, que é o cara que saiu ali na 27ª escolha.
Sim.
Assim, ah, vamos ver qual é. Não, não tem mais. Ou o cara ele é top, ou ele tá ficando pra trás.
Se eu tivesse que apostar minha vida, e tá muito dramática as nossas apostas no podcast de hoje. Eu
Mas
acho.
Aquele
que...
áudio já viu do torcedor do Vasco?
É.
Falando assim: e aí, seu covarde, vamos apostar a vida então, eu e você.
Exatamente.
Se o Vasco ganhar, eu te dou uma facada, se for meu mestre, me dá outro.
Eu acho que o J.J. McCarthy sai na primeira rodada e o Bo Nix e o Michael Penix caem. Eu acho que tá começando a se formar uma mini tier.
Posso comentar uma heresia?
Por favor.
Posso comentar uma heresia?
Sempre.
Eu não mudou meu ranking, não mudou nada, mas eu fiquei um pouco decepcionado com o workout do J.J. McCarthy online.
Ah, porra, João. 20 anos cobrindo draft e você me fala um negócio desse. Pelo amor de Deus, João. Pô, você é o... Você é o scout coroa.
Ele não conseguia acertar o passe 5 metros.
Você é o scout coroa do Moneyball lá, falando, pô, a namorada do J.J. McCarthy é feia, porra.
E eu não posso falar que eu não ri dos tweets falando que se tivesse um drill de você correr pra trás e entregar a bola pro running back, ele teria tirado nota 100.
É o drill chamado de Migarápolo, né? Ganhou o nome de medir. Cara, sei, eu acho que os times gostam. Isso aqui a gente tá falando que a gente acha que os times gostam, né? O que a gente acha que vai acontecer não necessariamente reflete a nossa opinião, né? Mas eu acho que vai acabar... Sendo o J.J. McCarthy saindo no top 10 e o Bo Nix e o Michael Penix saindo.
E um dos fatores subapreciados dessa discussão é a classe do ano que vem. Que é ruim. Então, é um monte de time que passou no Will Levis no ano passado porque tinha confiança na classe desse ano, talvez não passe no Bo Nix pela falta de confiança na classe do ano que vem.
É, olhando aqui para os times no final do draft, porque tem aquele efeito Baltimore Ravens, que eles subiram para a primeira rodada justamente para ter a opção de quinto ano do Lamar Jackson em 2018. Só que você olha, não tem Chiefs, não é 49ers, não é Ravens, não é Lions, talvez, dependendo do que for. Mas pode ser um caso também de, tipo, o Giants subir pro final da primeira rodada, da segunda rodada, para selecionar um Michael Penix da vida, né? Atlanta Falcons, sei lá, Las Vegas Raiders, pode ser algo do tipo também. Esses caras saírem ali no final da primeira rodada. Vamos seguir agora para as contratações, mas antes, no momento que vocês estavam aguardando, o sorteio no podcast Cara dos Esportes. Vou sortear um Pix de R$300. Isso mesmo, R$300. Eu vou anunciar o vencedor no Instagram no dia 15, sexta-feira, dia 15 de março. Para você participar, você vai precisar preencher o formulário, que eu vou colocar o link na descrição. Você vai precisar ter uma conta no Bodog e a conta estar com saldo. Se você não tiver uma conta lá e tiver sem saldo, faça um depósito. Se eu não me engano, o depósito mínimo é de R$50. Se você ainda não tem, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Manda o print, bota o print ali da sua conta, seu nomezinho ali, saldo. Eu vou botar um modelo, o print da minha conta, para vocês verem como que é. Aí você preenche seu nome, seu contato e tal, que aí eu vou sortear. Muito obrigado ao Bodog pelo patrocínio aqui no podcast Cara dos Esportes. É um excelente site de apostas, tem todas as modalidades que você possa imaginar. E a gente precisa continuar crescendo o número de contas novas, o pessoal que aposta lá. É vital para o podcast Cara dos Esportes e a permanência do patrocinador. Tem que pagar as contas de algum jeito. Então, por favor, me ajuda muito se você participar. E você vai poder apostar num site muito bom, dos mais antigos, mais tradicionais, e concorrer a um Pix de R$300. Qual outro podcast faz uma promoção dessas? Eu não sei. Tem 1 milhão de sites de apostas, mas esse você ajuda o podcast Cara dos Esportes e ainda pode concorrer a esse Pix de R$300. Formulário está na descrição. Não deixe de participar. Exclusivo para maiores de 18 anos. Aposte com consciência. É para ser uma diversão, não é, vou fazer aqui uma renda extra. Eu mais gasto, eu acho que o dinheiro que eu recebo de patrocínio do Bodog é voltar todo para eles, né, entre o poker e as minhas apostas esportivas. Mas vamos lá, ajudar o podcast Cara dos Esportes. João, contratações e uma grande troca. Acho que a gente pode começar por essa troca. Mac Jones não é mais quarterback do New England Patriots. Corta para fogos de artifício no céu de Boston, né, região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Em Chique-Chique, no interior da Bahia também, né? Aquele meme. Finalmente, meu New England Patriots trocou o Mac Jones. Tem muita gente Rio de Janeiro e São Paulo também que tá fazendo muita festa. Mas, João,
Só se fala nessa troca em Guapimirim, no interior do Rio de Janeiro.
Porra, peguei um ônibus aqui nesse domingo, dois torcedores dos Patriots caíram na porrada, um falou que o Mac Jones foi injustiçado nos Patriots, maior confusão, tive que ajudar a separar.
Eles viram aquele vídeo do Mac Jones treinando um passe sem olhar?
Exatamente.
Aí um comentou, ué, ele tava olhando no passado?
João, escolha de sexta rodada, vai pro Jacksonville Jaguars. O que você achou da troca?
É uma troca que o Mac Jones não ia ser o quarterback dos Patriots ano que vem. Os Jaguars não precisam de um quarterback titular. Então, alguém nos Jaguars claramente gosta do Mac Jones, que ao ponto de ele valer alguma coisa. Então, eu acho que não passa muito mais disso, não. Eu acho que não tem uma esperança enrustida do Mac Jones, e os Patriots pularam na chance de receber qualquer coisa por ele. A única coisa dessa troca que eu achei ruim é eu, como torcedor do Nova York futebol americano Jatos, guardava uma certa esperança que o Zach Wilson pudesse, vou nem dizer movimentar uma escolha, mas pudesse, tipo, sair de graça com o time. Aquela famosa troca, os Jets enviam a escolha de sexta rodada e o time manda a escolha de sétima. É, não, os Jets vão ter que engolir um saláriozinho dele.
É, acho, se o Mac Jones foi pra uma escolha de sexta rodada, o Zach Wilson realmente, os Jets vão ter que pagar, né, pra trocar ele.
Os Jets vão inventar a 17ª rodada do draft.
Verdade. Eu acho que foi uma boa troca pros Jaguars, porque assim, Mac Jones pra ser titular em plano 2024 não tem condições, mas eu acho que ele pode ser um bom reserva. É um cara que tem muitos jogos na carreira, tem experiência, vai ser barato.
O Mac Jones vai ser o Ryan Tannehill do Trevor Lawrence?
Não, isso também não. Mas assim, os Jaguars se ferraram na última temporada quando o Trevor Lawrence se machucou. Ele teve que jogar muito jogo baleado, então você tem uma... Assim, pô, todo mundo odeia o Mac Jones hoje em dia, tudo bem. Ele jogou muito mal nos últimos 2 anos. Mas, pô, se você pega o ranking dos 32 quarterbacks titulares, ele tá na metade de cima. 32 quarterbacks reservas. Calma, desculpa, eu falei errado. Dos 32 quarterbacks reservas, ele tá na metade de cima.
Em algum momento da carreira do Mac Jones, ele foi apontado como o melhor que o Trevor Lawrence.
É, verdade. Seria bem engraçado se os Jaguars contratassem o Zach Wilson também, né? Depois o Trey Lance.
E tem outro quarterback que tá disponível nessa oficina, daquela classe.
Todo mundo daquela classe. Falando em quarterback...
Justin Fields está acostumado a ganhar o Trevor Lawrence, só vou falar isso.
Ganhar a posição, imagina. Baker Mayfield renovou com Tampa Bay Buccaneers, 3 anos, $100 milhões. A estrutura do contrato são 30 milhões no primeiro ano, 30 milhões no segundo ano, são 50 milhões, 55 milhões garantidos, se eu não me engano. O último ano, $40 milhões não são garantidos. Ele pode conseguir, por ano, $5 milhões em incentivos, normalmente é Pro Bowl, All-Pro, ganhar jogo de playoff, Super Bowl e tal, então... Não é garantia que ele vai alcançar essas cláusulas de incentivo. Aqui, basicamente, foi o que a gente falou. Acho que foi até eu e você que fizemos esse podcast sobre prévia da Free Agency. É basicamente o contrato do Geno Smith com correção monetária, né? O Geno Smith assinou, se eu não me engano, por 3 anos, $75 milhões, né? 75 milhões de dólares. Minha dicção tá voando. Deixa eu confirmar aqui. Geno Smith, 3 anos, $25 milhões. O cap deu um baita salto esse ano, né? Então você aumenta $8 milhões, você basicamente é a inflação do cap, mais um aumentozinho, e é o contrato do Baker Mayfield. Eu acho que é vitória para os dois lados, para ser bem sincero, João, porque você coloca ali o Baker Mayfield em média salarial no atrás do Goff, atrás do Derek Carr, à frente do Geno Smith, que eu acho que é exatamente onde ele tem que estar. Ele jogou muito bem nessa temporada, e é um comprometimento basicamente de 2 anos, né? Porque o terceiro ano não é garantido. Então eu acho que é um contrato que as duas partes chegaram a um meio termo bem justo.
Pela comparação com o Geno Smith, eu acho que é um baita contrato para ter o Baker, né? Bem mais novo que o Geno Smith, 5 anos mais novo.
E melhor Baker, também.
Por mais que... por mais que ele tenha virado um meme de uns anos pra cá, ele nunca jogou tão mal quanto o Geno Smith jogou no NFL. Eu diria que o melhor futebol do Baker é melhor que o melhor futebol do Geno Smith. O Baker Mayfield, ele legitimamente foi a esperança de Cleveland por um tempo.
A temporada de calor dele foi uma das melhores temporadas de calor da última década.
Então, ele é um cara que, se o Geno Smith, que todos médicos do Geno Smith jogou muito bem com os Seahawks, conseguiu isso, não fazia sentido o Baker não conseguir tendo ido tão bem, então. Tinha um jogo de playoff, então. Eu acho, parabéns pra Tampa. A Tampa não estava em condição de selecionar um quarterback no draft, então. Já resolve esse problema. De novo, a comparação é. O Baker Mayfield, ele é mais novo que o Jared Goff. Ele é pior que o Jared Goff. Eu acho que ele não jogou o futebol que o Jared Goff jogou no Detroit Lions, mas.
Ele é pior.
O quão o futebol do Jared Goff e do Detroit Lions é o Jared Goff e o Coleman é o Ben Johnson.
Curioso que o Baker Mayfield é só um ano mais novo que o Jared Goff. O Baker Mayfield, eu lembro que ele entrou um pouco mais velho, né, no draft. Ele tá recebendo menos do que o Daniel Jones, por exemplo, né, que aí se você chega nesse estágio do Daniel Jones, né, nessa estratosfera, aí eu posso falar por experiência própria que não é legal, mas acho que foi um contrato justo para as duas partes. Outra renovação, Chris Jones renovou com o Kansas City Chiefs, 5 anos, $160 milhões, $95 milhões garantidos nos 3 primeiros anos. Então é essencialmente um contrato de 3 anos, $95 milhões, coloca ele como defensive tackle mais bem pago, superando ali menos de $1 milhão por ano o Aaron Donald, que é 31,5 e alguma coisa, e agora o Chris Jones passa para 32. E é outro que eu acho que é o preço do Chris Jones, porque o Kansas City Chiefs, que tomou algumas decisões difíceis no passado, mas viu no Chris Jones um cara, pô, a gente tem que manter ele, porque ele é a peça fundamental da defesa e é o terceiro jogador mais importante da equipe, atrás do Mahomes e do Kelce. E é aquilo que a gente falou também no preview do mercado de free agents, né, João? O Chris Jones também tinha muito incentivo para renovar esse contrato. Primeiro, assim, ele assinou pelo valor dele. Eu não acho que ele fez concessão aqui, né? Não assinou um contrato amigável pro Kansas City Chiefs. Mas também pro Chris Jones abrir mão de tentar conquistar o tricampeonato consecutivo, algo que nunca foi feito na era Super Bowl, seria muito difícil. Então, levando isso em conta, eu acho que ele conseguiu um excelente valor.
Eu acho que acabou sendo justo. O Chris Jones, ele era o último cara do trio a ser cuidado, né? A gente vê esse filme, I'm gonna take care of you. Então, o Chris Jones era o cara que ali tava, não vou dizer que ele tava roendo o osso, ele é um jogador da NFL que recebia bastante dinheiro, mas ele tava ali, ué, Travis Kelce já tá até pensando em se aposentar, o Mahomes assinou um contrato por uma década. E eu tenho que ficar de fora do primeiro jogo da temporada, porque vocês não querem me pagar? Então, chegou a hora dele. Então, eu acho que também não teve desconto, mas acaba sendo justo, porque, de novo, se tinha alguém que podia, não estou falando em nível de talento do futebol americano, mas se tinha alguém que podia rivalizar na questão monetária com o Aaron Donald, era com os Jones. E a gente sabe que os contratos não funcionam quem é melhor. Quem assinou por último. O Aaron Donald, ele era tão melhor que os outros que ele não sofria isso.
Ele não estabeleceu o mercado, o Aaron Donald, né? Porque ele é um ponto totalmente fora da curva.
Sim, então o Dexter Lawrence não conseguiu, o Quinnen Williams não conseguiu, o Christian Wilkins, que tá disponível agora, também não vai conseguir. O Chris Jones era o cara que poderia desafiar ele. Ele desafiou. Então eu acho que é justo.
E eu acho que hoje, sim, Aaron Donald, pra mim, um dos melhores defensores da história da NFL. Sim, top 5, junto com, sei lá, Lawrence Taylor, Red White, essa galera. Acho que hoje dá pra argumentar que o Chris Jones é o jogador melhor. Tipo, em 2024, quem que você gostaria de ter no seu time? Aaron Donald ou Chris Jones?
Exatamente.
Mas é uma diferença absurda?
Isso não é um demérito ao Chris Jones.
Mas é uma diferença grande?
Não, eu acho que não é. Mas
o Aaron Donald é foda mesmo, né? Mas eu acho que ele conseguiu um bom valor. E é legal ver esse núcleo podendo repetir, porque na NFL hoje em dia, o núcleo não fica muito tempo junto, né? Você tá olhando ali pra janela, não é nem janela, né? Você meio que vai montando de ano a ano e agora você tem um trio que tá junto aí desde o quê? Desde 2018. É especial, né? E vai ser bem legal acompanhar o Kansas City Chiefs se eles conseguem o tricampeonato ou não.
É difícil a gente ver três caras tão bons quanto eles serem draftados pelo mesmo time em um espaço tão curto de tempo.
Verdade.
Você simplesmente draftou um dos melhores, um dois melhores quarterbacks da NFL, um dois melhores tight ends da NFL, e um quê? Os 10 melhores defensive tackles da história da NFL?
Aí eu não sei, mas assim, top 2 Travis
Kelce. Em um espaço de quê? 4 anos?
E não fez tipo o Oklahoma City Thunder, né? Que draftou o Westbrook, Kevin Durant e o Harden e não conseguiu nada, né? Aproveitou a janela com esse pessoal.
Infelizmente não tem LeBron James na NFL. Infelizmente não tem. O LeBron James pegou essa desnativa no bolso.
Cara, e o... E as, os rios que eu tenho te mandado sobre desmascarando os anos 80 e 90?
Esconderam, né, mano? Esconderam.
Todo mundo marcando o Michael Jordan como se fosse alguma... o Ben Simmons. Ele não tinha a mão esquerda que nem o Jalen Brown. Ele
queimou as fitas.
Ele tem a mão esquerda ele do Jalen Brown. As impressionante.
Não, mas isso é, equivale com a narrativa do Jordan. Porque o Jordan é o melhor jogador da história pelos 6 anos que ele ganhou. Todos os anos que ele não ganhou, não conta.
É. Mas enfim,
então, toda sexta que o Jordan faz é a melhor da história e toda que ele não faz, não conta.
É, ele errou porque o Scottie Pippen tava reclamando do contrato. É o podcast de NFL, vamos encerrar aqui lembrando, vai ter um podcast extra aqui no feed aberto, vai ser postado na terça-feira à noite, a gente vai falar das contratações, da primeira onda de contratações. João, muito obrigado.
A gente podia fazer um podcast LeBron versus Jordan, mas tinha que pegar um cara tipo muito Jordan.
É um cheetah, né?
Um Skip Bayless da vida, um Skip Bayless.
É verdade, é. Eu já falei aqui.
Dreamcast pro podcast, né?
Cara, eu já falei aqui que eu me arrependo de ter colocado o Michael Jordan em primeiro no meu top 10.
Eu cedi
a pressão, mas eu me arrependo. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @duca_je. Até a próxima, João.
Valeu, gente. Obrigado.
Não deixem de participar do sorteio do Pix de R$300. Não deixem de ir lá no Promobit, que aí você pode... Se você ganhar o Pix, você vai lá no Promobit e gasta os seus R$300, que você vai encontrar um baita custo-benefício, uma baita oferta para usar o seu dinheiro. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa segunda para terça-feira, né? Madrugada de segunda para terça. De NFL, terça-feira à noite, talvez entre já na madrugada de quarta-feira. Mas quando você acordar quarta-feira de manhã, vai estar lá. Então até a próxima. Tchau!